Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dali. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes do Estação Basquete. Nós estamos começando o nosso programa de número 27, cujo tema será Buzzer Beater.
Olha só que boa, hein, Miguel?
Touro do cronômetro. É claro, indo ao encontro dos últimos acontecimentos, três buzzer beaters, né, nos últimos três dias. Então, como não podia deixar de ser, nós trouxemos para o nosso programa. Eu queria, antes de chamar os nossos comentaristas, destacar que nós não temos lá uma grande audiência, assim, digamos, mas eu diria que a nossa audiência, Marcos, ela é formadora de opinião.
Isso é um louco.
Porque foi só a gente comentar que a probabilidade de você acertar um arremesso usando a tabela era maior, que dois jogadores da NBA usaram da tabela para ganhar os seus jogos.
Exatamente. Ouvintes,
né? A gente sempre fala isso, né? Que os caras estão tão ligados na gente, né? Exato. Parece que não, mas estão ouvindo.
Ou eles não estão, ou eles estão ligados, ou eles são amigos de quem está ligado. E aí passa a informação adiante. Bom, passando adiante, ele, o que nos trará
começou.
No programa de hoje, Marcos do Amaral Jorge.
Bom, já que a gente está falando de buzzer beater, é buzzer beater que... Na minha modesta opinião, é o nosso grito de gol, né? Para nós, basqueteiros, o buzzer beater é o grito de gol. Aquele momento que você abraça o cara do seu lado e fala, caralho, mano, que bola!
É, o do LeBron ontem é muito isso, né?
Aproveitando esse momento, assim, pro como diria Galvão Bueno, pro ouvinte que tá começando o basquetebol.
Eu ia falar isso, a gente precisa...
O que é o buzzer beater?
O que é isso, Marcos Croves?
Acho que o Gustavo é mais apropriado, porque ele já teve uma sessão um tempo atrás que chamava Talking About Practice, que ele explicava esse tipo de coisa, então acho que ele pode explicar pro nosso
explicar
ouvinte.
Explicar o termo, tá bom. O termo, tecnicamente, quer dizer o momento em que o cara vence o relógio, né? O buzzer beater não necessariamente é um game winner, né? Que é o que a gente viu, então a gente não pegou nesse ponto. O buzzer beater é aquela hora que o cronômetro está estourando e aí a bola sai da mão do cara, o cronômetro zera e a bola cai e os dois pontos valem.
E não há tempo para mais nada.
Exatamente.
Pois é, e já que estamos falando de buzzer beater, a gente tem que falar de alguém que era bom no assunto. E esse alguém é Michael Jordan.
Boa.
E nós vamos apresentar um buzzer beater que... Numas listinhas que o pessoal costuma fazer aí na internet, né? A gente sempre gosta de ver lista top 10, top 20,
top 50. Os caras gostam bastante desses tops também, né?
Esse buzzer beater tá sempre ali entre primeiro e segundo e a gente vai ouvir o áudio desse buzzer beater e entender por que que ele é tão importante.
Boa! E muitas coincidências com o ano, o
mês,
time de agora. Bom, ele que é muito coincidente, está sempre aqui no programa, Leandro Yamin.
Dali, Miguelito, tudo bem?
Tudo.
Noite de Liga Nacional de Basquete acontecendo, o NBB já tem praticamente um finalista, e esse finalista vem do Rio de Janeiro, e mais uma vez vai chegar na final, falaremos quem é esse time a pouco, na verdade, esse clube de regatas, falaremos quem é daqui a pouco, e para contribuir com o buzzer beater tema
ah,
do
tem
nosso...
Tem o Brasil essas coisas, Leandro?
Tem uma cena feia, uma derrota e uma cena feia aqui em São Paulo, na primeira edição da Liga Sul-Americana, em 1996, com Oscar Schmidt em quadra, mas não foi ele o autor da cesta que deu... Era final, inclusive, de campeonato. Não foi ele o homem que fez a cesta do título, que não foi do Corinthians.
Muito bom. Você já adiantou o time, então não há mais suspense. Eu vou chamar ele que está fazendo barulho no seu áudio.
Tá, tá fazendo.
No seu ouvido aí. André Cavalieri, que está em Toronto, Canadá, e vai falar com a gente.
Tá fazendo barulho? Desculpa, gente. Eu acabei de chegar de viagem, Miguel. Eu estava prestando uma assistência, um auxílio ali técnico para a equipe do Golden State Warriors, que está encontrando dificuldades aí contra o Memphis Grizzlies. Eu estava em São Francisco hoje de manhã.
Boa, Dedé.
Dei uma passadinha por Detroit.
Tirou uma selfie na ponte, na Golden State?
Tirei uma selfie na Golden Bridge ali. E aliás, o ginásio dos caras é no meio do nada, é bem engraçado. Quer dizer, bem engraçado não, coitado deles, é no meio do nada. Cidade bonita. Mas tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Leandro tá bem? Leandro, que sempre escreve aí, ultimamente tem escrito textos muito, né, carnais sobre o Palmeiras, aí tô acompanhando.
Carnais, hein? Obrigado, Dedé. Apanhei bastante hoje, mas é segunda-feira mesmo, tá tudo certo.
Tá tranquilo.
Ô, Miguel, no DDD dessa semana, as dicas que são minhas, dicas do Dedé, a gente vai falar sobre lesões. Isso que a gente não sabe se é um negócio... Quer dizer, a gente sabe. É um negócio que sempre aconteceu na NBA. Mas será que sempre foi com tanta intensidade assim? Será que sempre influenciou tanto a liga assim? Tem aumentado? Tem diminuído? Como é que funciona e como é que afeta a liga como um todo? E o que fazer para mudar esse... Como é que fala, hein?
Quadro.
Me ajuda aí. Esse quadro. Tá ótimo. É isso.
Muito bom, André Cavalieri. Que bom que você está de novo conosco.
Tava com saudade, viu?
Ah, eu também, Crobs. A gente ficou se metendo pau nos últimos dois programas, né? Não teve a chance de falar ao vivo. Mas eu achei que o seu revide na semana passada foi, como não podia deixar de ser, né? Com muito mais elegância do que a minha fala, né, Crobs?
É assim
muito
que
obrigado,
eu sou, né, Dedé? É assim que eu sou.
É um senhor, né?
É um
Bom,
senhor.
Quem está sentindo muita falta de André Cavalieri é o nosso último comentarista a dar boa noite hoje, Gustavo Battaglia.
Boa noite, gente. Boa noite, Dedé. Seja bem-vindo de volta ao Canadá.
Hoje tem obrigado. Filme de Hollywood, hein?
Hoje tem filme de Hollywood, mas eu não vou falar não. O filme de hoje ele é o buzzer beater mais clássico da história do cinema.
Do universo, eu diria.
Do universo. Do universo. E aí eu não vou nem falar, mas acompanha aí, daqui a pouco a gente fala sobre ele.
É isso aí, gente. Já estamos no ar com Estação Basquete 27, que, claro, vai comentar muito dos playoffs. E tem uma trilha sonora que dialogará, na medida do possível, com os buzzer beaters. Estamos no ar.
Giro de notícias.
A semana em posses.
O Giro de Notícias, a semana em posses, o quadro em que discutimos uma notícia no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe essa notícia ou esse assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
Salve, salve, companheiros de Estação Basquete. Rapidinho, rapidinho, até para não atropelar o estouro do cronômetro, tá chegando mais um Giro de Notícias. Que, de novo, nessa semana, será inteiramente dedicado aos playoffs da NBA, que agora é definitivo. Tão pegando fogo, hein, pessoal? Que final de semana que esse pessoal resolveu proporcionar pra gente. Bom, pra começar, vamos falar da série que tá mais perto de se definir. Quem diria? Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Ontem, o time de LA atropelou o adversário e abriu já 3-1 no confronto. Tudo pode acabar amanhã, já nessa terça-feira, em Houston. Agora, além do palpite sobre o vencedor da série, eu quero que vocês me digam o que, que vocês estão achando dessa palhaçada de ficar fazendo falta no coitado do DeAndre Jordan. Evidentemente, não é a primeira vez que a gente vê isso, mas me parece que dessa vez os caras estão exagerando, não estão não? Olha, eu particularmente confesso que estou torcendo para o Clippers também para ver essa estratégia de jogo barata cair por terra mais uma vez. Como já aconteceu, é claro, recentemente com aquele pessoalzinho do San Antonio Spurs. O que vocês estão achando disso, hein, amigo?
Olha, eu sou um pouco contrário. Na verdade, eu acho que está mais é que certo. Tem que fazer falta mesmo e não sabe se começar lance livre, não joga.
Eu torço para o Clippers ganhar essa série só por conta disso.
Eu também torço pro Clippers, mas eu também sou da turma que eu acho que a falta é justa, é justificável.
Depois que levantar a taça, tem que discutir isso. Por enquanto, deixa rolar.
Isso é entrosamento, hein?
É.
Entrosamento. Boa. E você, ouvinte atento, notou a falta de Rafael Gonzaga no programa de hoje.
Sim.
Talvez por isso que a bola rodou tão bem.
É, olha só.
Na quadra de hoje.
Ô Miguel, aproveitando que você está falando de bastidores, antes da gente continuar a discussão, eu notei uma pequena mudança no rap inicial. Teve uma mudança assim?
Olha só que ouvinte atento.
Você é um ouvinte atento, André, como sempre foi, e a música foi remixada, e agora está com um áudio muito bom. Teve a mixagem do grande músico Felipe Alberti.
Nossa, ficou bem legal mesmo. Parabéns, Felipe Alberti e Paulo Cavalcante.
Paulo Cavalcante, a mixagem final de Felipe Alberti, mas a composição original é de Paulo Cavalcante.
Paulo Cavalcante ou Paulo Bacique?
Ele Paulo mesmo. Cavalcante é o artístico, Bacique é o e-mail.
Boa. Positivo. Pra mim é Bacique.
Agora, sobre esse jogo aí, sobre a discussão que o Gil propôs, eu não acho que é uma estratégia barata, acho que é uma estratégia. Eu acho que esses caras que ficam falando, porque qual que é a saída que os caras propõem? Que quando haja uma falta intencional, o time possa escolher quem é que vai bater o lance livre. Eu acho que não, eu acho que é justamente isso que o Kroos falou, o cara tá jogando no mais alto nível do basquetebol mundial, o cara tem que saber o básico do basquetebol mundial, do basquetebol. O lance livre é um negócio muito básico, é chato, demora, mas é uma estratégia que eu não... Por outro lado, você fica vendo, o cara fica pendurado por falta, o cara do time que tá fazendo falta fica pendurado por falta, e os dois times perdem ritmo. Tanto é que criticaram muito o Popovic na primeira fase, que tava ganhando por 10 pontos, começou a fazer o recorde de ordem e perdeu o jogo, mesmo estando na frente, porque o próprio time dele esfriou. Eu acho que é uma tática que às vezes funciona, às vezes não funciona, eu continuaria deixando legal, valer aí.
O jogo, ele fica chato, feio,
bobo.
Quase insuportável, mas é o jogo, né? A gente, alguém já disse, a gente não pode mudar uma regra porque tem dois caras que não sabem arremessar lance livre.
Na verdade,
o ginásio tá lá pra todo mundo ir treinar e melhorar, entendeu?
Eu tenho uma questão que ela é fisiológica, né? Os piores arremessadores de lance livre normalmente são os caras grandes. Tem que ter alguma coisa envolvida. A mão do cara é muito grande, o encaixe da bola é diferente, o cara não consegue fazer um movimento. Enfim, tem alguma questão...
Ou tudo pra ele sempre foi mais
fácil. Não dá pra saber, né?
Eu acredito que tem alguma coisa de... não sei, né? Destino, não é a palavra certa, mas... tá legal o que tá acontecendo com o Clippers, né? Porque coube ao Clippers liderar uma discussão na última temporada sobre racismo, né?
Exatamente.
E dessa vez, talvez o Clippers seja o pivô, literalmente o pivô, no caso, de uma discussão de regras. Enquanto ela pode ser usada, é igual a falta no futebol. Você quer parar o Neymar? Para o Neymar fazendo falta. Se você quer no basquete fazer a falta estratégica, tá valendo. Discute-se depois se pode acontecer alguma mudança, como em outros lugares do mundo a regra permite.
Eu acho engraçado, porque se um cara não sabe bater a bola com a mão esquerda, ninguém inventa uma regra pra ele só jogar do lado direito. Por que um cara que não sabe pensar lance livre tem que ter uma regra pra evitar alguma coisa?
Não, uma regra, né? Acho que não tem que mudar a regra por conta disso.
Mas é que eu acho que se colocando na cabeça de quem cuida do basquete, eles pensam também na estética, na fluidez do jogo. Assim como em outros esportes, as pessoas sempre estão preocupadas em fazer com que o esporte seja mais atrativo. Se vira uma constante, os 82 jogos da temporada do Clippers tem que passar por isso, é uma perda do atrativo, né? Pra gente que é com a cabeça de competidor, não, tem que deixar rolar. Eles não pensam só com esses ingredientes.
Uma alternativa que os caras poderiam fazer, não sei se está sendo pensado ou não, era de um número máximo de faltas, que, enfim, porque nesse outro jogo foram 28 faltas, né, em um tempo. Em cima do DeAndre. Foram 28 lances livres ou 28 faltas?
Lances livres.
28 lance livre.
É, 14 faltas em cima do cara. Então, não sei, talvez colocar um número máximo de faltas em cima do mesmo... Enfim, seria de se pensar. Mas, agora falando sobre a série como um todo, eu acho que tá na cara que o Clippers é um time muito superior. Eu acho que o Clippers, principalmente depois dessa primeira fase quando o San Antonio elevou o jogo deles, assim, pra um nível que é final de conferência certa, com sendo... Eu acho que o Clippers chega favorito pra chegar na final. Não sei.
E o Houston realmente me decepcionou bastante também. Eu não entendi como é que um time conseguiu fazer uma campanha tão boa, sendo tão apático em alguns momentos do jogo. E aí, especialmente o Dwight Howard, que a gente vai entendendo por que, que ele e o Kobe não se deram bem mesmo. Porque o Kobe é o oposto do Dwight Howard. O Kobe é o cara competitivo que vai querer ganhar até para o ímpar. E o Dwight Howard...
Tá de boa, né?
Tá de boa.
O grande problema do Houston nessa série é que o time simplesmente não defende, né? Ele tomou 128 pontos no jogo de ontem. O jogo que ele tomou menos pontos, ele tomou 109 pontos. Quer dizer, é uma defesa que não tá... Você pega jogo que acaba 80, 90, e o seu time tá tomando de 110 pra cima. Exato, todo jogo. Então, exato. tem... E dizem que defesa é vontade, né? É, não é saber defender, é mais querer defender. E parece...
É um time que não defende, e além de não defender, é um time que depende de dois caras de fazer jogada individual, que se não rola, acaba o time, não tem jogada. Eu acho que isso muito é culpa do técnico também. Eu acho que o McHale aí tá passando vergonha também, em estratégia, enfim.
Muito bom. Vamos ver os adversários do vencedor dessa série.
Pois é, só... Como é que é o...
Mas... A gente vai ouvir o Juliano Galli.
Ah, a gente vai ouvir, mas eu vou daqui a pouquinho, só um minutinho, vai lá. vamos ouvir.
Agora vai.
Ainda no Oeste, contrariando nossas expectativas, o Golden State Warriors, o badalado Golden State Warriors, vem penando na mão do Grizzlies. E o time de Memphis joga em casa daqui a pouquinho para abrir 3-1 na série e ficar muito perto de mais uma final de conferência da NBA. Acabou o encanto de Stephen Curry, Klay Thompson e seus amigos? Estaria o Grizzlies mostrando que playoffs se ganha é na defesa?
O time do Memphis defende muito bem e o Golden State está pastando com isso.
É, mas eu acho que também não é para... Ele só ganhou um jogo fora de casa, né? Vamos colocar assim.
Era o que precisava.
Acabou a discussão? Pô, vocês estão falando, de repente joga na minha mão. Eu acho que o Golden State também defende muito bem. O negócio é que os caras estão frios. O Stephen Curry e o Klay Thompson têm que aprender a jogar playoff.
Boa.
E no buzzer, Dedé morreu um beater.
A hora que ficar em silêncio,
vencido pelo cronômetro.
Fala, hein, Dedé? Ficou em silêncio, você fala.
Eu venci o cronômetro ou fui
não,
vencido?
Foi vencido pelo cronômetro.
Ô, louco, não, é que tem o delay do Skype aqui, eu falei um segundo antes.
Tá, vai pra mesa então.
Parabéns, então, André, parabéns.
Mas uma coisa que o Juliano Galli viajou, não viajou não. É que eu tava olhando aqui quantas vezes que o Memphis Grizzlies já chegou na final de conferência. Não foram muitas, né, ele chegou na final de conferência, inclusive... Uma vez, ele falou, mais uma final de conferência, não, seria uma coisa quase que inédita pro Memphis Grizzlies, mas que merece, né, com essa dupla de garrafão aí, Zach Randolph e Mark Gasol jogando muito, eu acho que mais do que, além da defesa, com o ataque ali dentro do garrafão que o Golden State Warriors não tá sabendo lidar, né.
E é isso, né, parece que tem uma regrinha aqui, pra ganhar do Golden State você tem que deixar o time com menos de 100 pontos.
É, exatamente.
Acho que você não consegue ganhar desse time se você não segurar eles abaixo dos 100 pontos. E é aquela coisa que acho que o Dedé acabou de falar, o time que depende muito de arremesso, né? A precisão dos jogadores faz toda a diferença. E tem dias que você tá frio, as coisas não acontecem, as bolas não caem. Mas eu realmente acho que ainda tá sob controle.
É, você falou a respeito do time do Golden State ter só perdido um jogo em casa. Mas essa é a dinâmica. Quando você se classifica com a pior campanha... A única coisa que você precisa fazer é roubar um mando de quadra. E o Memphis já fez isso. Então já roubou o mando que precisava roubar. Uhum. Né?
E sendo um pouco polêmico, logo depois que o Curry recebeu o prêmio, no segundo jogo, ainda em casa, desde então não ganhou mais nenhum jogo e a média de seus arremessos também foi bem mais para baixo. Né?
É, ele está sendo marcado por... bons defensores agora também, né? Isso vai complicar bastante
a
vida dele.
No time do Memphis não tem ninguém que é ruim na defesa, né? Pelo contrário, todos os caras são... Meu, a gente fala isso desde o começo da temporada. O Memphis Grizzlies é o típico time que joga contra time ruim e joga mal. E joga contra time bom e embaça pro time que é bom. Esse time joga com qualquer time, em qualquer nível. E os caras estão embaçando, principalmente com o Mike Conley voltando de lesão aí embalado. As bolinhas do Zach Randolph caindo. É um time que joga muito no físico. O time do Golden State Warriors é um time que é muito talentoso, muito bom, mas que também não tem grande experiência em playoff. Tem no Steve Kerr, um cara que ganhou vários títulos, tal, não sei o quê, mas que é um rookie, né, como treinador. Então, não sei, às vezes é uma falta de experiência e falta de veteranos do time, que vai contar com quem? Quem que vai ser o veterano que vai levar o cara para a final? Leandrinho? Fica difícil, né?
É isso. É arriscado a gente falar sobre algo nesse momento, segundo para quem está ouvindo ao vivo, né? Segunda-feira, 9:30 da noite nesse momento. A gente, de repente, pode estar cravando uma coisa. Daqui uma hora os dois times entram em quadra de novo e dizem tudo que a gente diz aqui. As últimas semanas já mostraram que a gente tem dito
algumas groselhas.
Coisas que não se sustentam ao longo da semana. Dito isso, acredito que daqui a pouco verei a ordem reestabelecida pelos lados da ponte de ouro.
Dito tudo isso, eu também acho que as coisas tendem a voltar ao normal. É claro que o Golden State é um time inexperiente, que ele pode cair em qualquer momento e a experiência vai contar bastante nessa hora. Mas eu ainda acho que foi só uma vitória fora de casa em 3 jogos. Se tivesse no quinto jogo, aí é complicado.
Quando escrevi a respeito da primeira rodada que o Memphis... Memphis jogou com quem na primeira rodada? Esqueci.
Peraí, eu te falo.
$1 milhão.
Portland, Memphis e Portland. E eu falei que a presença do Memphis nesses playoffs, ela dependia muito da lesão do Mike Conley, que ele é o motorzinho, é o armador que presta. No programa passado a gente inclusive falou isso, né? Que tinha um grego, e se o time dependesse desse grego ia ser difícil. Né? Se o Mike Conley voltasse, o negócio ia ser diferente. E é mais ou menos o que aconteceu, né? Voltou o cara que é a peça-chave do time ali, que dá uma... que a engrenagem faz rodar, né?
Agora, o Leandro falou um negócio que é verdade. A gente tem errado muito, mas também vou defender a gente. Pô, só buzzer beater, cara. Os caras ganhando todas as bolas no último segundo. Não tem como acertar desse jeito. Aí é playoffs, é emoção. Tem que dar a cara a tapa mesmo. A gente tá errando, mas pelo menos tem o culhão de falar o que acha.
Muito bom. Vamos pro outro lado da conferência.
Pelo lado leste, o Washington Wizards, mesmo sem John Wall, fez valer o fator casa e venceu o líder Atlanta Hawks, abrindo 2-1 na série. Aqui, meus amigos, um parênteses, vale a menção honrosa para ele, é claro, Paul Pierce, o cara que sente o peso de um jogo de playoffs do mesmo jeito que sente o peso de um rachão na quadra do parquinho. Tá embalado esse Wizards, hein? Será que os caras vão realmente chegar na final do Leste?
Olha, vamos fazer igual o Paul Pierce e acertar essa bola no último segundo de tabelão.
Pô, vamos ficar então passando a bola um pro outro e ver o que acontece.
Eu acho que vai. E pelo Paul Pierce, tô feliz por ele. E o Gil também.
O John Wall volta, será, com essa mão quebrada?
Você que vai falar sobre isso, não é?
São 5 fraturas, né? Será que volta?
Ele volta e ganha.
Oi!
Boa, Dedé.
Boa, Dedé.
Boa, Dedé. Volta e ganha.
Mas, gente, realmente é bom, né, ver o Paul Pierce se meter uma bola no último segundo. Porque teve um jogo do playoff que eu já nem me lembro mais qual era, que foi pau a pau. E a gente falou nesse programa.
Que a bola foi pro John Wall.
Por que a bola tá na mão do John Wall e do Bradley Beal, que não acertaram nenhuma no jogo inteiro, e você tem o Paul Pierce do seu lado? E aí...
Foi
finalmente.
Na série contra o Toronto, né?
Exatamente.
E eles foram pra prorrogação, porque o John Wall não meteu a bola, e aí na prorrogação ele fez 10 pontos, se não me engano, foi alguma coisa assim. E aí é meio que a virada do time do Washington nos playoffs, né? Tipo, gente, vocês têm o Paul Pierce? Não precisa inventar, exatamente. Chegou no último minuto e dá a bola pro cara.
Super fã do John Wall, Bradley Beal, caras fantásticos, mas, né?
Né? É isso.
E é claro, vamos reforçar que depois de um início com 0 pontos até o último quarto do segundo jogo, o Nenê Hilário resolveu jogar no terceiro jogo, fez 17 pontos, sendo 13 ou 15 só no primeiro tempo. Então foi uma boa ajuda que estava zerado até então.
Para quem está assistindo o jogo agora na Sport TV, ele deu uma bela de uma socada aí no segundo quarto daquelas.
Nós vamos ligar daqui a pouco para o nosso correspondente para trazer informações ao vivo desse jogo Atlanta e Washington.
Só para finalizar esse confronto, o time do Atlanta ele tem o mesmo problema que o time do Golden State, né? É um time que classificou bem e tal, na fase de regular foi bem, mas é um time que não tem muita bagagem de playoffs também não, né? Chegou aí meio cru para jogar com o Paul Pierce, né? Vamos falar só do Paul Pierce.
E o Dedé, não só um time que chegou cru, mas um time que não tem tradição, né, cara? Esse time da Atlanta Hawks nunca chegou. O time da Atlanta Hawks, a última vez que chegou numa final de conferência, nem de Atlanta era, cara. Estamos falando da década de 50, década de 60. O time da Atlanta Hawks é um time de perdedor e tem esse espírito de perdedor.
Calma, Dedé, calma.
Fazendo amigos no
all over the world.
Mais uma cidade que não vai gostar dele, né? Mais uma.
É.
Eu ia dizer que só tem um time que eu gosto menos que o Atlanta Hawks, que é o
Brooklyn.
Brooklyn Nets.
É, falei?
Mas eu não sou tão agressivo quanto o Dedé, não.
eu sou o crack neto, entendeu? Eu sou o cara que fala pra vocês xingarem depois, de clarizar.
Boa.
Esse é o seu jeito, né, Dedé?
Meu jeitinho.
Muito bom. Vamos então ao último confronto restante.
Pra terminar esse giro de notícias, vamos falar da série que, olha, particularmente pra mim, desde o jogo 2, tá com um cheirinho de 7 jogos, hein? Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers já tinham feito um jogo pra lá de emocionante na última sexta-feira, e ontem esse enredo hollywoodiano quase se repetiu. Dessa vez, o protagonista foi ele, LeBron James, que caminhava para uma paçocada histórica, mas consertou tudo com a bola do jogo, o terceiro buzzer beater do final de semana. E aquela bolinha do LeBron fez com que a série ficasse tudo igual. Quero ver aí no estúdio se alguém tem a moral suficiente para arriscar algum palpite nessa série.
Jogo 7 vai dar Chicago.
Eu não esperava outra coisa não, mas jogo 7 eu acho que dá LeBron.
Jogo 7. Eu também acho que dá Cavaliers, estou torcendo fortemente pelo Cavaliers, até porque eu postei 5 camisetas na página do Facebook lá.
Jogo 7, Chicago. Tamo junto, Bataglia.
É isso aí, é nóis, Leandro. Lado de cada mesa.
É, lá do oeste. Lá do oeste da mesa, no caso.
Você sabe que quando essa... Antes, a gente tava no primeiro round ainda, e eu com esse meu jeitinho craque neto, entrei numa discussão com os ouvintes do programa que estavam torcendo pro Chicago Bulls. E na época, é bom dizer que o Kevin Love ainda não havia se machucado, e o J.R. Smith ainda não havia perdido a cabeça, não havia sido eliminado de 2 jogos. E os caras estavam falando que o Chicago Bulls ia ganhar. Eu falei, não, gente, vocês estão viajando. Claro que o Chicago Bulls não ia ganhar. E, de fato, eu acho que as chances do Chicago Bulls eram mínimas com o time do Cleveland inteiro. Mas fato é que o Love saiu, o LeBron James torceu o tornozelo no último jogo, o Kyrie Irving está com o pé zoado, porque está com o pé zoado já desenvolveu uma tendinite no joelho da outra perna. Ou seja, pra mim, ganha essa série quem tiver mais jogador vivo no final, né?
Porque, tem tipo, Derrick Rose de um lado também.
E o mais impressionante é isso. O único cara que ninguém fala de lesão, de nada, é o Derrick Rose, cara. Que louco.
Ontem até o LeBron, né, deu uma tropeçada ali, caiu no chão.
Mas falando um pouco sobre o jogo de ontem, que o Gil falou que o LeBron deu uma paçocada no final, uma das faltas de ataque deles é bem discutível, né? Uma delas, tudo bem. Ele deu...
Dan Levy, você tá falando?
Não, a outra, que é no dois no lances lá. Antes, eu acho. Que é no Noah, eu acho. É. Porque no Dan Levy, não. Ele vai com o braço e pega foi meio que na cara e tal. Essa aí, tudo bem. Mas antes, quando eles ainda estavam com 6 pontos na frente, eu acho...
No Noah?
No Noah. Não foi falta, cara. Foi ali, foi uma ajuda do...
É, foi uma ajuda.
O jogo é em Chicago, né?
O árbitro tá lá também pra colaborar com o espetáculo, né,
claro,
gente?
Tá lá pra isso, que... né?
Agora, tem uma coisa legal nessa série também, que a gente tava até falando agora antes. Ela tá pauleira, mas tem uns momentos de pura pelada, né?
Puro rachão.
Eu gosto disso também. Eu acho isso legal também. O
Fala,
pessoal sai do controle.
Não, tava só concordando com o Kraft. Tem uns momentos horrorosos de, meu, totalmente pelada. Um chuta de 3, outro chuta de 3, daí continua chutando de 3, daí erra. O que o Noah é um puta jogador, é um puta defensor, dá uns passes bons pra cacete. Mas, meu, o que o cara erra de bolinha perto do aro é um negócio que é grotesco, cara. Impressionante.
É, e uma coisa que a gente falou também antes do programa começar, Dedé, que você não participou da nossa conversa, é que parece que esses momentos de rachão, eles são orientados pelo técnico. É tipo, engata a quinta marcha aí, vamos todo mundo correr, e seja o que Deus quiser.
Corre.
Seja o que Deus quiser, vamos ver se dá certo. E aí, às vezes, não dá certo. Nessa série, não tem dado nem um pouco certo.
Eu tenho uma curiosidade pra falar do LeBron James. Ontem, o LeBron James meteu um buzzer beater game winner. Na verdade, que além de vencer o cronômetro, venceu o jogo. Porque o buzzer beater pode ser no terceiro quarto, por exemplo, né? Termina no terceiro quarto, o cara mete a bola, mas não conclui o jogo. Buzzer beater game winner é o buzzer beater que acontece no quarto quarto.
Isso foi falado, Dedé, no programa. Não sei se você ouviu. No começo do programa.
Tudo bem.
Não, não. Mas o Gustavo Battaglia, ele ia começar a falar de game winner, mas ele só concluiu o buzzer beater.
Ok, ok.
Obrigado, Dedé, pela conclusão do meu raciocínio.
Enfim, E ontem foi o terceiro... buzzer beater game winner da história, da carreira do LeBron James. O que empata com a quantidade de buzzer beater game winners de quem? Michael Jordan, que também teve 3 na carreira dele. Obviamente que em outras situações muito mais importantes e tal, até porque ele nem precisava muito, né, desses buzzer beater game winners, porque normalmente ele chegava no jogo com uma facilidade maior para ganhar o jogo. Mas é só uma curiosidade que o LeBron James, que é muito conhecido como um cara que amarela, tal, não sei o quê, mete aí suas bolinhas também, né?
Mas essa sua estatística é carreira ou é playoffs?
Não, é playoffs.
Aham.
Playoffs.
Na carreira
o que é mais importante, né?
Não, claro. Só que um tem 6 anéis e o outro tem 2, então aí...
Não, você... não estou comparando, longe de mim comparar, pelo amor de Deus, tá, eu nem gosto do LeBron James, entendeu?
Opa! Mais um!
Fazendo
mais
amigos!
Mais um!
Eu acho que ele é um puta chororô, vem o Noah Lee fazendo trash talk, fazendo tudo que a gente gosta, o cara vem falar que, pegou pesado,
bom, mesmo
sou
um
pai
chumper.
De 2 filhos, mamamã, vai jogar basquete, mano, jogou muito pouco no parque, LeBron James.
Tá agitado, Dedé.
André Cavalieri está com os ânimos à flor de sua tenra idade.
O mundo.
Bom, não, é que eu dormi só 2h30, tomei a Red Bull e eu acho que eu tô meio animado aqui, desculpa.
Entendi. Que legal. Bom, nós vamos agora pro nosso intervalo musical e tentando ir na analogia musical ao buzzer beater, eu cheguei à questão do tempo e aí... O que vai dar uma unidade à nossa trilha sonora ao longo do programa, não só nessa primeira música, é que ouviremos só versões, nunca a composição original, só a versão. Nós vamos ouvir agora Time, que é do Pink Floyd, nós vamos ouvir com Easy Star All Stars.
Time, yeah, you know. Got to know what to do in this time. Is not what you're saying. Got a time. and say you could have never stopped. Stop. No time to play and say no time to delay. Move it right away and never did you go for a second. This time is the master. Time is the master. Time can be a disaster. Yeah, you know. So you gotta move around the going, don't tell the nigga, don't know. Keep coming to my door, so no confusion. Move on, I tell them I'm a sound. Leave me on the coming over. Someone else is the video. When I go, she went out to the same.
You run and you run. Catch up with the sun, but it's sinking.
Este é o Dime Que No Estoy Soñando.
Dime.
Quadro das grandes sonoras do basquetebol mundial. E Buzzer Beater tem o que, Marcos?
Buzzer Beater, nós temos Michael Jordan na olha, nossa sonora. Olha
maravilha.
Que novidade, hein? Inesperado.
Só porque o Dedé cornetou ele.
E curioso, porque o que eu tava falando no começo do programa, muita lista aponta esse como o maior buzzer beater da NBA, porque apesar de ser um jogo Bulls contra Cleveland Cavaliers, foi um jogo decisivo, num momento decisivo. Não tinha, naquele momento, 89, né? A primeiro round dos playoffs era melhor de 5. Então o quinto jogo era o jogo decisivo. E o placar estava um ponto, então não tinha essa de acertar a bola e ir para a prorrogação, entendeu? Se errava a prorrogação, tô tranquilo. Era assim, ou você metia a bola e ganhava.
É o clássico.
Ou você perdia e estava eliminado dos playoffs.
Win or go home.
Exato. E a bola vai na mão de Michael Jordan, que, claro, mete a bola. Esse que foi chamado de The Shot.
The Shot. Se você jogar lá no Google, The Shot vai aparecer ele.
E o contexto disso é que o 89, o Bulls ainda não era esse super time, né, que a gente hoje conhece, que ganhou 6 vezes. Não, ele era um time... Aquela época era dominado pelo Detroit Pistons, eles eram campeões. E o Cleveland Cavaliers, na verdade, era um time bem bom. Ele era o terceiro melhor da Conferência Leste e o Bulls era o sexto. E no confronto da temporada regular, o Cleveland Cavaliers ganhou todos os 6 jogos contra o Chicago Bulls, que eles jogavam 6 jogos naquela época. Então, era uma zebra, na verdade, a vitória do Bulls em cima dos Cavs. E o que eu fiz foi separar, na verdade são 3 áudios do mesmo lance. E um áudio é da rádio de Cleveland, outro áudio da rádio de Chicago, e a transmissão na TV da CBS.
Boa.
Então vamos ouvir e ver qual é qual.
The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Set the Cleveland Cavaliers! Michael Jordan hits it at the foul line. 101-100.
Sellers will inbound. Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go, puts it up, and scores
at the buzzer! Michael Jordan has won it for Chicago!
Not one to do an awful lot of boasting, but you had some boasts to make to a few Chicago writers about this series.
A lot of people put us out of this whole series, and you know, I opened my mouth a little bit, and I challenged the guys, I challenged myself, to say we could win in 4, but we didn't win in 4, we won in 5. I don't care how many we won, we won. and that's all that counts.
My last question. There's a pregame ritual that you go through. You're back in the locker room by yourself. There's a song that plays, and you said that was going to be your theme. What's that song that you listen to?
Anita Baker, Give It Your Best. Just go out and give it to y'all.
Muito bom. O incompreensível então, Michael Jordan.
Na entrevista depois do jogo, né, que a gente ouviu do Jordan, o repórter chega para ele ainda no calor do momento e fala: pô, Jordan, você, né, muita gente não acreditou, porque a história é a seguinte, nas previsões de quem ia ser o vencedor da série, ninguém acreditava no Bulls. Inclusive, os jornalistas setoristas que cobriam o Chicago Bulls, eram três, todos os três acharam que o time do Cleveland ia ganhar. E o Jordan ficou puto com isso. E aí ele falou para os jornalistas que ele ia ganhar que eles iam ganhar em 4 jogos a série. E no fim ganhou em 5. E quando ele ganhou o primeiro jogo, ele falou para um jornalista de Chicago: esse jogo foi para você.
Sério? Boa.
Aí depois ele ganhou o 4º jogo. Aí ele falou: esse jogo foi para você, o segundo jornalista. E depois ele emendou: e na sexta-feira o terceiro vai ser pra você, o terceiro jornalista. Então, mais uma... E aí ele diz, eu abri muito a minha boca nessas semanas, mas sei que lá deu aquela amenizada.
Tem a parte boa, o final, que ele pede a música.
E aí no final o repórter pergunta pra ele: mas Jordan, tem uma história aí de um ritual que você faz antes de entrar na quadra, que você ouve uma música pra te pilhar pro jogo. Que música que é essa? Como é que funciona isso? E aí ele falou: a música eu não conheço a música. A música chama Anita Baker, Giving You the Best That I Got. E aí eu fui ouvir essa música, né? Caramba, música que deve pilhar o Jordan, né?
Vamos ouvir
essa música.
Muito bom.
Com o Gatorade na mão, né? Imagina, aquecendo.
Rapaz do céu.
Tudo que eu quero ouvir.
Signo de BG's isso aí, cara.
Imagina, Dedé, antes de um jogo, você tá ali, decisivo, jogo decisivo, eliminado. Ou ganha ou vai pra casa. O que que você ouve? Anita Baker.
Parece duro, piada, duro, né? Mas ele falou, tá aí no áudio. Ele pediu essa foi a música que ele pediu.
E as coincidências com os tempos atuais é que esse jogo foi no dia 7 de maio, ou seja, completou 16 anos na semana passada. 26 anos. E o confronto atual Chicago e Cleveland. Vamos ver se inspira o Chicago ou o Cleveland a não deixar a história se repetir.
E a bola do Derrick Rose foi no mesmo dia, né?
A bola do Derrick Rose foi dia 7?
No mesmo dia.
Que dia, dia, hein?
Exatamente. Pois é.
Tá louco.
Esse foi o místico Dime Que No Estoy Soñando. Brasil!
Esse é o quadro.
E no Brasil, Zil, Leandro e Amin. Tem buzzer beater ou não tem?
Miguelito, não é exatamente um buzzer beater, não foi no estourado cronômetro, mas eu encontrei um áudio que data de 1996, primeira decisão na Liga Sul-Americana. Você conhece o Clube Olímpia da cidade de Venado Tuerto?
Não.
Província de Santa Fé, terra onde nasceu o pai de Rodolfo Rodrigues. Nosso enviado aqui. O Olímpia Basketball Clube teve um grande time nos anos 90 e o Corinthians montou um timaço com... Um timaço não, não. Contratou o Oscar, trouxe um patrocinador grande e colocou jogadores medianos ao redor.
Sem desdenhar o time do Corinthians, por favor.
E as duas equipes chegaram à decisão. O jogo decisivo foi no ginásio do Parque São Jorge e faltando 8 segundos ou coisa assim, os argentinos marcam a cesta da vitória e depois... Cenas lamentáveis acontecem no ginásio, a torcida desacostumada com o basquete fica emocionada com a proximidade entre quadra e arquibancada e começa a tirar objetos.
Ah, agora eu quero ver para sair do Pacaembu.
Exatamente, vamos ouvir o áudio e daqui a pouco a gente volta.
Aí vai el segundo envío de Duda, dramático, emocionante final, va Duda por el segundo envío, falló, gana Wilson el rebote y se queda con la última bola el equipo argentino. Raca, tranquilidad, va Raca por el triple, 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 triple para Olimpia.
Ahí está, como Oscar, pero con más certeza, sin aprovecharse de nada, sin aprovecharse del tablero ni nada. Ahí está el Pampa Raca, ahí viene, ahí va, ahí se eleva, ahí está, sí, adentro, adentro, 100, 101 para Olimpia, 8 segundos.
Pero sí, Pampa, 31 puntos, 2 de 4 en este suplementario en triple. Ahí está Carter, se viene por los últimos segundos del partido, Carter, trata de penetrar Carter como puede, Carter falla, Carter guiña su, otra vez Carter, final, ¡gana Olimpia! ¡Gana Olimpia, campeón Olimpia, campeón Olimpia, campeón Olimpia de la Liga Sudamericana! ¡Ha ganado Olimpia! ¡Olimpia, campeón de la Liga Sudamericana de básquetbol! Y la gente comienza a agredir, el público brasileño comienza a agredir a los jugadores argentinos. El abrazo, el llanto, el festejo, usted también festéjelo en la Argentina. Usted también abrácese, usted también llore. Esto, usted también alégrese.
Esto es lamentable, José. Pero esto es lamentable.
Esto,
lo que no puede ser.
Esto es una guerra campal, Miguel.
Es lamentable. Acá tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos realmente porque esto es una batalla campal.
Realmente.
Nos han sacado la silla nosotros mismos de los puestos de transmisión. Las tiraron a la cancha. Hay gente herida. Hemos visto gente herida. No, la gente de Olimpia no tiene que responder.
Eso ahí, Miguelito.
Es una guerra campal.
Es una guerra campal, Miguel. É, o Corinthians não chegou mais em outras decisões, foi a primeira edição que existe até hoje, o Bauru é o atual campeão, inclusive, e o Bauru está jogando nesse momento a partida 2 da semifinal contra o Mogi, com a corda no pescoço. O Bauru, não dá pra gente entender, fez uma campanha perfeita até agora, ganhou tudo na Liga Sul-Americana, Liga das Américas, mas perdeu em casa pro Mogi o jogo 1 da semifinal do NBB, depois de passar a apuros, precisar de um jogo 5 inesperado contra o Franca na fase anterior. Já o Flamengo, nada em águas um pouquinho mais calmas, fez 2-0 no Limeira em 2 jogos fora de casa e tem agora 2 match points dentro de seus próprios domínios. Venceu um, chegou na decisão, mais uma vez o time do Neto. O Neto, sempre que esteve no Flamengo, levou o time à decisão, acredito que já seja a quarta. Portanto, o Flamengo tá quase lá. Bauru e Mogi se enfrentam nesse momento. Será que a gente tem o resultado aqui? Vamos ver se a gente consegue encontrar o placar aqui. Eu sei que o programa... Atenção, não temos o placar. Eu uso um abraço pro site da Liga Brasileira. O jogo estaria acontecendo nesse momento, mas... Ah, não, você me perdoa, o jogo é amanhã. Então,
nossa, de discurso,
esquece do comentarista. O fracasso meu aqui.
Leandro e a mim, só uma pergunta. Antes da gente finalizar o Brasil Ziu Ziu e ir pro DDD, a gente tá com o Skype ligado para ligar pro Rodolfo Rodrigues na partida ao vivo?
Você quer falar com o Rodolfo Rodrigues?
Podemos tentar. Mas primeiro fecha o seu Brasil Ziu Ziu e aí a gente telefona.
Não, pra gente fechar o Brasil Ziu Ziu, vale dizer que o Corinthians voltou a perder a Liga Sul-Americana de 97, o Franca perdeu em 98 e em 99 2000 deu Vasco. E aí aquele time que a gente lembra, que inclusive revelou o Nenê, que está jogando nesse momento na televisão. E um dia falaremos sobre os brasileiros da NBB. O Skype está na mão.
Belo gancho, Leandro.
Valeu.
Buenas noches, Brasil.
Ei, querido.
Primeramente, un gran abrazo para Leandro, que revisitó la tierra de mi papá. Ah, Leandro, cuánta soledad. Bueno, tenemos un partido impresionante acá en Washington. Ahora tenemos Atlanta 89 y Washington 82 con 8 minutos por jugar. En el último cuarto, sexta hora de Washington, apenas 5 puntos de diferencia en un partido que puede hacer que la vaca vete, como se dice en lo dictado popular. Bueno, hasta más uno, solamente un destaque para nuestro querido...
¿Cómo es que está el Nené en ese juego? ¿Está jugando
sí,
bien?
Sí, claro, esto que estaba mirando.
10 puntos para un jugador que estaba con 0 puntos, 10 puntos, es lucro, ¿no? Bueno, hasta pronto, torcemos por Washington en MVP das finales.
Arriba los que luchan.
Un abrazo, siempre. Querido.
Quadro que deixou saudades na semana passada, quando esteve de férias, mas volta hoje com a sua trilha igualmente inconveniente. André Cavalieri, o que você nos traz?
Tá aí?
Que música ruim essa música.
Ah, credo. Que bom, até que enfim você descobriu que ela é ruim.
Ela é ótima. Ô Miguel, eu vou fazer uma pequena apresentação do que eu quero conversar sobre, que é sobre lesões, e daí eu quero a participação de vocês. Okay. Eu só quero dar uma, né, uma contextualizada do porquê que a gente está tratando sobre isso.
Tá bom.
Então, por exemplo, pegando o ano passado, 2014, se a gente pegar o draft do ano passado, a gente vai lembrar que vários dos caras, promessas, que foram draftados, não jogaram. É, não conseguiram jogar durante pelo menos boa parte da temporada. Porque, de fato, 7 dos 11 primeiros draftados mal jogaram a temporada por conta de lesão. Mas não é só isso, não. A cada 50 jogos, a NBA tem essa estatística, a cada 50 jogos, um atleta se machuca. Aí você fala, pô, 50 jogos é jogo pra caramba. Não, porque tem jogo toda hora na NBA. A cada 50 jogos, um atleta se machucar, significa que a cada 10 dias, um atleta diferente está lesionado na NBA. Correto? Isso quer dizer que cada time, nenhum time, 100% dos times, não consegue ter uma temporada inteira com o time todo saudável. De fato, 86% da temporada, todos os times ficam sem dois jogadores. Quer dizer, tem muita gente se machucando. E isso não é só chato, porque você perde Kevin Durant. O Oklahoma City Thunder é um time que tem perdido muito com isso, né? Quando não é o Kevin Durant, é o Westbrook. Né? É, o Los Angeles Lakers nem se fala, com o Kobe Bryant tudo bem, velho, tá não sei o quê. Mas não é só uma perda da gente não ver os caras. Os caras perdem dinheiro, porque os caras estão pagando uma grana para um cara que não vai entrar em quadra. Essa grana, Miguel, são $300 milhões por ano gastos em salário de jogador que não entra em quadra.
É o salário do Valdívia, né, praticamente.
Eu queria entender o porquê será que isso tem acontecido. Será que é porque os jogadores começam a jogar cada vez mais cedo, num ritmo cada vez mais intenso, e que quando chegam no NBA já não tem mais tanto para doar quanto antes? Ou será que é a NBA que cada vez mais exige mais seus atletas? E como que será que a gente pode... Como é que a gente, né? Coitada da gente. Como será que a NBA pode consertar isso? Porque não é só um problema financeiro, é um problema também de fã, que quer ver os melhores em quadra dando 100% de si. E daí, eu acho que especialmente o Crovis, que é um cara muito crítico desses 82 jogos da temporada regular, podia dar uma opinião pra gente.
Vamos lá, Marcos.
Mas a minha opinião, você Marcos já acabou de colocar. Né? Não tem outro caminho a não ser reduzir jogo e ganhar menos dinheiro, consequentemente. É. Ou, quer dizer, pensando que você vai deixar de ganhar dinheiro porque você vai ter 10 jogos a menos.
É.
Porque você, tendo o jogador em quadra, você mesmo apresentou o dado de 300 milhões, quer dizer, você recupera com a saúde do seu jogador. Mas é difícil, né? Difícil você reduzir 10 jogos e convencer os caras que um estádio lotado durante 10 jogos, a grana que eles ganham com
reduzir
isso.
A intensidade do jogo não vai reduzir, né? Vai ser a mesma coisa. Vai ter que reduzir alguma coisa.
Mas você acha que é um negócio que tem mais a ver com a intensidade que a NBA tá? Tipo, a NBA é mais intensa do que é antigamente? Ou tem a ver com os caras começarem uma carreira no nível profissional mais cedo?
Eu acho que sempre jogaram na mesma idade, sempre começaram
a cedo.
Não tem
muito a ver,
intensidade é fato, não tem jeito. Pessoal, o jogo vai ficando mais competitivo.
Ele tá cada vez mais físico, né? Cada vez os caras são maiores, enfim.
O que eu acho curioso é que isso parece não incomodar tanto os jogadores, porque eles têm um sindicato com uma presença dentro da liga. E esse assunto não tá na pauta desse sindicato. Ou eu, pelo menos, nunca ouvi isso discutido seriamente. E o que que o sindicato discute bastante? Grana.
Dinheiro, mas o sindicato tá aí para discutir dinheiro, não o número de jogos.
Então, assim, ao mesmo tempo que é ruim, assim, pena dos jogadores, não dá para ter muito, porque eles estão ganhando bastante dinheiro. Mas o caminho para pedir alguma mudança tá feito. É só ele ser feito, né? É só exigir via sindicato, alguma coisa.
É. Ô, Miguel, para finalizar, para fazer um DDD curto essa semana que a gente tá estourando.
Curto! Tempo, ótimo.
Eu queria falar também que é interessante perceber que das lesões todas que acontecem durante a temporada, só 50% acontece durante o jogo mesmo. Os outros 50% são fora de jogo. O que é de se pensar. E desses 100% de lesões que acontecem, 20% são lesões nos tornozelos. Do cara que torce o tornozelo e tal, que foi inclusive a lesão que o LeBron James teve ontem, mas que eu acho que não vai interferir em nada, acho que ele vai continuar jogando e tal. Mas daí entra uma outra questão, que é pra se pensar, a gente vai pensando durante a semana, talvez escuta na semana que vem, que é a presença muito próxima de câmera e de torcida tão perto da quadra, que pode ser um risco pro cara que vai fazer uma bandeja cair em cima de alguém ali e tal, que é uma coisa que também tá em discussão, que foi uma coisa que, no caso do Paul George, não foi uma pessoa, foi a própria tabela, teve uma fratura séria ali. Essas coisas todas que vão se discutindo de lesão. Fato é, Miguel, que as lesões são uma coisa que, tanto quanto a falta intencional para lance livre, atrapalham o show.
Muito
o que pode
bom.
Fazer para mudar? Não sei. Tá aí, mas o negócio é que o dinheiro tá na reta e no dinheiro ninguém quer mexer. O DDD dessa semana foi isso. E não vou falar que jogo que é bom assistir, porque essa altura do campeonato, meu amigo, assista todos os jogos, que todos valem a pena, só tem dois jogos por dia mesmo. Manda um beijo pra namorada, fala que mais tarde vocês se falam, que tem que assistir. Ou manda um beijo pro namorado também, né? Você que é a fã feminina que nos segue. Vale a pena assistir todos, Miguel.
Ok. André, até em homenagem, ou indo de acordo com o seu tema do DDD dessa semana, a música que iremos ouvir, que é original dos Temptations, ela diz em sua letra que é: se você vive em telhado de vidro, não atire pedras. E se você não pode levar golpes, não dê golpes. Fica a mensagem aí pra você, Dedé. Nós vamos
Obrigado.
Ouvir Glass House com Peter Tosh. Craca, ela é crica e gruda na cultura, mas o nosso assistência cultural de hoje também talvez esteja meio grudado nisso tudo, mas é um grande filme. E que filme é esse,
Gustavo Batalha? Hoje a gente tem que falar do buzzer beater mais importante da história de todo o universo.
Opa,
que salvou a todos nós.
Ele salvou todos nós dos monstros do além. Né? O filme de hoje é o Space Jam, de 1996, dirigido pelo Joey Pitica, né? É o primeiro filme que o Jordan estrelou, né, na carreira dele de ator. E a história basicamente é: os alienígenas chegam aqui no... Conte, Miguel, ou não?
Vamos contar a história,
não,
né, pessoal,
pra contextualizar. Deixa todo mundo contar essa história, que essa todo mundo conhece, né?
Vamos tentar contar, então. Bom, uns alienígenas desafiam os Looney Tunes, que é Pernalonga e seus amigos, para uma partida de basquete. Dedé, mas que é dessa geração, contextualiza aí, Dedé.
Vai, Dedé.
É um especialista, isso, cara.
Não, esse é meu filme favorito, eu roubei da locadora esse filme.
Então, então fala, Dedé, vai, é seu hoje o quadro.
Eu roubei o filme da locadora, desculpa. A locadora fechou depois, porque isso era locadora de VHS, depois virou tudo DVD. Boa. Fiquei até impressionado, vai fazer 20 anos esse filme já, enfim. Os ETzinhos, coitados, eles não tinham muito o que ver. Eles eram bonzinhos. O ruim mesmo era o chefão, né? Tinha o chefão.
O patrão, ET, né? Sempre o patrão. É
verdade,
né?
Tem isso.
Que é o cara que fumava o charuto ali, que era o que mandava nos ETzinhos, que coitado. São bonitinhos e tal. Mas a história era essa. Eles tinham que ganhar dos Looney Tunes. E os Looney Tunes que vão jogar o problema pra cima do Jordan, que não tinha nada a ver com a história.
E pro Bill Murray também, né?
Bill Murray quis entrar na história ali de...
Mas ele aparece no momento crucial da partida e ele ajuda bastante ali no momento importante.
E eu acho que o destaque ainda pro filme, né, Dedé, que tem Muggsy Bogues também, o menor jogador da história da NBA.
Vamos ver se a gente consegue lembrar,
Charles Barkley, Shawn Barkley, Pat Ewing, Muggsy Bogues...
E Larry Johnson. É isso, essa é a escalação do time dos alienígenas.
Monsters.
Exatamente. Esse aí. Assista, esse aí você tem na casa da sua avó, na casa do seu tio...
Você já roubou da locadora.
Esse aí você acha em qualquer lugar, esse não é difícil.
Essa foi a assistência cultural de hoje. Nos prêmios inúteis, nós não vamos... Nos Emmys inúteis, nós não vamos homenagear um buzzer beater, porque já tivemos o buzzer beater de todos os tempos. Nós vamos fazer um destaque para um vídeo com o prêmio O Machismo Nosso de Cada Dia. E esse prêmio vai para o detestável vídeo do Cleveland, na sua campanha All In. Um vídeo em que a namorada começava uma dança com seu namorado, daquele filme do Patrick Swayze lá,
Dirty Dancing.
E quando ela revela que ela tem uma camisa do Bulls, o adversário do Cleveland, ele arremessa a namorada pra longe, ao que ela se machuca. E o narrador diz: nos playoffs, não cometa o mesmo erro que ela cometeu, seja all-in. E, no final, ela está com gelo na cabeça e diz, triste, né? Agora eu sou all-in. E o namorado, ele diz, go Cavs.
É muito go. Ruim.
É um vídeo, assim, nojento que eu tiraria o Cleveland da competição por causa de um vídeo. Não,
Até bom um elogio aqui público ao Krovis, que escreveu um texto bem legal em relação a esse videozinho tosco.
É.
Como é que essas coisas passam, né? Como é que isso, assim, não tem ninguém que olha antes de colocar no ar uma coisa dessa?
Mas semana passada...
Não, isso aí...
Vai, Dedé.
Krovis, isso aí é o querido que vai assistir e vai falar assim, o mundo tá ficando muito chato.
Politicamente correto.
A ditadura do politicamente correto. Querido, não, você tá errado. Se você achou que é ditadura politicamente correta, você tem que torcer mais é pro Atlanta Hawks mesmo, pro Brooklyn Nets, entendeu?
Tá ácido hoje.
É isso aí, Dedé, tô gostando de você hoje.
Obrigado, Miguel, é nóis.
Acabou o programa, vai dormir, hein?
Não vai arrumar uma briga aí em Toronto. Dedé, já deu seu destaque final pra gente fechar esse programa 27 Buzzer Beater, no Buzzer Beater, hein?
Meu destaque final é esse jogo que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 20 minutos, entre... Daqui a 20 minutos?
Isso.
Aí?
Isso. Dedé, não muda os minutos, tá? Os minutos não muda,
iguais
igual,
aí
tá, Dedé?
E aqui, tá?
Não, mas não sei se é daqui a uma hora e 20 minutos ou 20 minutos. Mas enfim, 20 minutos do Memphis e Golden State, que é um jogo que decide a série pra mim. Se o Golden State ganhar... O que o Krovis falou de o Golden State estar tudo sob controle, eu concordo muito, até porque tem todo o momento, né, de ganhar fora de casa e tal. Agora, se o Memphis ganhar, ou seja, é o jogo que, pra mim, define a série, vale muito assistir. E é isso, foi um prazer estar de volta essa semana. Um beijo pra todos vocês, até semana que vem.
Uou!
Muito bom. Marcos do Amaral Jorge?
Só uma torcida, né, pra que a gente tenha uma semana tão boa quanto a última aí na NBA, cheio de buzzer beaters. E boa noite.
Leandro, a mim, você é o que melhor fala, buzzer beater. Qual o seu destaque final no programa de hoje?
O meu destaque é que estamos terminando o programa no buzzer beater.
Muito bom. Gustavo Battaglia, por favor.
Hoje eu vou falar. Um abraço pro Rafael, que não teve aí hoje.
Ó.
E um abraço, Dedé, pros seus pais.
Saudades.
Ah, é, eu tô indo encontrar meus pais agora, jantar. Um beijo pros meus pais, inclusive pra minha mãe especial, foi dia das mães aí.
Beijo. Ah, então um beijo para todas as mães, um beijo pra minha mãe que talvez tenha ouvido hoje o programa pela primeira vez.
Um beijo pra mãe do Miguel.
E visto, né, já que você tá com a câmera.
Não, eu fico escondido da câmera, ah, porque eu mexo no cabelo durante o programa. Bom, nós vamos fechar o programa de hoje com ele, Gilberto Gil, cantando o clássico de Bob Marley, Time Will Tell. Até a semana que vem.
Valeu.
Boa noite.
Valeu,
gente, um beijo. Children.